Glória a Deus. Eu queria compartilhar hoje com vocês isso que Deus tem falado e que eu tenho vivido, e eu sei que você também, e foi isso que o Espírito Santo colocou no meu coração, que nós vivemos fases, né? E eu comecei a... Eu faço um estudo bem curtinho, de 5 minutos, toda quarta-feira, no canal do João, né? No Bom Dia com Jesus. Eu fiz um estudo, uma vez falei um pouquinho da vida de Gideão, né? Gideão, juiz, né? Do povo de Israel, naquele período dos juízes. E o Espírito Santo me incomodou e falou assim: Anderson, volta lá. Estuda mais aprofundamente, né, a vida de Gideão. E eu comecei, eu falei, vou então, vou pegar, vou estudar mais, vou ler tudo de novo, vou ler, né? Então, está lá em Juízes 6, 7, 8, depois eu recomendo que você leia. E o Espírito Santo começou a falar assim: ó, eu tenho fases na sua vida. E eu quero te dizer uma coisa: o Espírito Santo tem fases na sua vida. Deus tem fases, planos e projetos para a sua vida. E isso foi planejado por Deus lá na criação. Separei esses versículos, né? E lá em Gênesis, no primeiro capítulo, no versículo 14, diz lá, é Deus falando: haja luzeiros nos céus para fazerem separação entre dia e noite e para fazer separação entre as estações. Deus planejou estações. Daniel reconhece e fala assim: ó, é ele, é Deus, quem muda o tempo e as estações. Jeremias reconhece, né, que até a cegonha no céu, ela conhece as suas estações. E esse último versículo é quando Jesus fala assim: vocês olhando o céu no final do dia, vocês falam assim: amanhã vai fazer sol. Mas ele faz um questionamento, fala assim: mas vocês não têm discernimento, não conseguem discernir os sinais dos tempos? Então é Jesus falando assim: vocês têm que entender que existem tempos, existem estações, né? Deus quer que nós entendamos isso. E muitas vezes, quando a gente não entende isso, nós passamos um período de dificuldade, que não era para a gente estar vivendo. Né? Falei que em 2014, né, nós fomos para os Estados Unidos, passamos 2 anos lá, 2015, 2016, na verdade foi 2015, né, amor? E essa aí foi a casa que nós moramos lá. Né? A foto ali, a primeira, é do outono, e tinham essas 3 árvores, elas mudavam de cor durante o tempo, eu tirei muitas fotos ali. E já ali já é no inverno, olha o tamanho da neve ali. Chegava a cobrir metade da porta. Mas por que que eu botei essa fotografia aí? Porque no nosso primeiro ano lá, o meu vizinho chegou e falou assim: ó, você é novo, não está acostumado com neve? Vai chegar a estação da neve. E o jardim, todo jardim tem uma tubulação para irrigar, né? Para você poder botar mangueira, irrigar ali a grama, porque é tudo gramado. Ele fala assim: ó, antes de chegar o inverno, você tem que tirar toda a água da tubulação. Você abre lá a torneira, faz. Aí me explicou a técnica lá, porque se você deixar a água na tubulação, vai congelar, vai quebrar tudo e você vai ter uma despesa enorme. E eu aprendi uma lição com aquele povo americano: eles se preparam para a mudança de estação. E nós precisamos estar preparados para a mudança de estação que Deus quer fazer na nossa vida. Assim como eles se preparam materialmente, nós temos que nos preparar espiritualmente para aquilo que Deus quer fazer para nós. E aí, estudando a vida de Gideão, né, aprofundando esse estudo, eu vi que ele passou por 7 fases que eu e você passamos também. São essas 7 fases aí: a fase da seca, a fase da adversidade, a fase da luta. Nós vamos ler daqui a pouco, vamos ler juntos na palavra. E eu e você passamos por isso. Tem a fase da resposta de Deus, que nós vamos ver quando o anjo chega e o povo se arrepende e Deus fala: ah, agora sim. Porque, sabe de uma coisa? Deus não responde necessidade. Nós vamos ver que o povo ficou passando um período de 7 anos de luta, de seca. Mas Deus responde: fé. Quando o povo se arrependeu, dobrou seu joelho, clamou ao Senhor, aí Deus falou, opa, agora vai. Então tem a estação da resposta de Deus, tem a estação da dúvida. Idéquio estava ministrando aqui, e ele falou isso. Deu medo? Vai em frente. Tu falou isso. Josué, teve uma hora que ele teve dúvida, Marcelo. E ele pediu, ele pediu três sinais para Deus, e Deus deu quatro. No momento que a fé começa a fraquejar, nós temos que seguir por fé, independente do medo, independente da razão. Se Deus falou, é isso que eu vou fazer. Depois tem a estação da reviravolta, foi quando toda aquela situação ela mudou radicalmente. Nós vamos ver essa estação. Depois a da dependência de Deus, quando Gideão consegue juntar um exército de 22, e Deus fala assim, é muito, cara. Aí de 22 cai para 10. É muito ainda, rapaz. Vai com 300 contra 35 mil. Dá para imaginar? Na nossa estratégia, na nossa tática, isso aí é inviável. Ele vai com 300 contra 35 mil e vence. É a estação que ele aprende a depender de Deus. Depois tem a estação da injustiça dos homens, porque depois daquela vitória vem uma tribo de Efraim contra ele e fala assim, você, por que você fez isso sozinho? E é uma injustiça, sabe? E às vezes nós passamos por isso. Aquela fase da injustiça, daquela ingratidão que nós nos esperamos, nós que estamos na liderança, passamos muito por isso também. E tem, finalmente, a fase da colheita. Foi aquela fase em que passou a tempestade, saímos do deserto e vieram 40 anos de prosperidade para o povo. Mas eu quero te tranquilizar, porque até a vigília de hoje... Até a vigília de hoje nós vamos ver só duas estações dessas. Fique tranquilo. Só duas estações. E eu queria, então, te convidar, eu estou com uma versão um pouquinho diferente, porque esse ano eu estou lendo a Bíblia numa outra versão, a abrir lá em Juízes, no capítulo 6, nós vamos ler juntos alguns capítulos, alguns versículos. Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim, porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão no monte, cavernas e fortificações. Porque sucedia que semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam e punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em grande multidão, que não se podia contar, nem eles, nem seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 11. Então, o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Versículo 25. Aconteceu naquela mesma noite que o Senhor disse, toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é do teu pai, corta o bosque que está ao pé dele, edifica ao Senhor, teu Deus, um altar no cume desse lugar, num lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortaste do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que o altar de Baal estava derrubado e o bosque que estava ao pé dele estava cortado. O segundo boi oferecido no altar que fora edificado. Uns aos outros disseram, quem fez essas coisas? Esquadrinhando e inquirindo, disseram, ah, foi Gideão, o filho de Joás, que fez essas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, tira para fora o teu filho para que ele morra, porque ele derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé deles. Porém, Joás disse a todos que se puseram contra ele, contra Gideão, vocês vão contender por Baal? Vocês vão livrar Baal? Qualquer que por ele contender, ainda essa manhã será morto, porque se ele é Deus, olha a pergunta, se ele é Deus, por si mesmo ele vai se defender, vai contender e vai guerrear, porque derrubaram o altar dele. Por isso, naquele dia, chamaram a Gideão de Jerubaal, dizendo, Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. Senhor, nós estamos com a tua palavra aberta diante de nós. Mas nós, Pai, te pedimos que essa palavra, Senhor, ela se torne rema para nós, Senhor. Nós queremos ouvir de ti, Senhor, para o que nós estamos vivendo hoje, Senhor. Tu sabe que de mim mesmo eu não tenho capacidade nenhuma, Senhor. Mas Espírito Santo, que está aqui, Senhor, Espírito Santo, eu te peço, fala aos nossos corações, fala ao meu coração de cada irmão, de cada irmã que está aqui, Senhor. Estamos aqui por tua causa. O que nos motiva a estar hoje na tua casa é a tua presença, Senhor. É porque nós te amamos, porque nós queremos aprender de ti e cumprir o teu propósito. Obrigado por essa casa, Senhor, onde transborda a tua alegria, a tua presença, Pai. Agora nós te pedimos, Pai, prepara o nosso coração, tira de nós toda a preocupação, Pai, toda distração, tudo aquilo que venha, Pai, nos tirar do foco da tua palavra, porque nós queremos ouvir de ti, Espírito Santo. Sim, meu Pai. Fala conosco, essa é a nossa oração, Pai, que nós a fazemos no nome poderoso do Senhor Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém.
Amém.
Então esse é o contexto, né? Gideão é o quarto juiz do período de juízes, né, que durou 120 anos, a partir mais ou menos de 1200 a.C. Foi aquele período que o povo não tinha mais Moisés, não tinha mais Josué, ele já tinha entrado na Terra Prometida, mas tinham aqueles povos todos, midianitas, jebuseus, todos aqueles povos, né, filisteus e todos os zeus que tinham naquela época, né, e que Deus falou assim, ó, vocês não se misturem com eles, porque são povos que não me amam, são povos que vão levar vocês a se desviarem de mim. Né? E nesse período em que não tinha mais Josué nem Caleb, né, foi um período em que o povo buscava Deus e se afastava de Deus e se prostituía espiritualmente com aqueles deuses, com Baal, com a Será, né? Outras versões, em vez de falar de bosque, fala que tinha um poste ídolo, né, que era mais um altar para outro deus, né? E Deus falou, vai lá e derruba esse poste ídolo, pega aquela madeira e faz ali um altar para o Senhor. Então, o povo viveu esse período de se afastar de Deus e sofrer a perseguição dos povos. Aí Deus levantava um juiz, trazia livramento, aí depois o povo vivia bem, depois afastava de novo, então foram 14 juízes nesse período. Gideão é o quarto. Então, esse é o contexto, né? E nós já vimos as estações que ele passou, essas 7 aí, mas eu queria falar dessa primeira estação, a estação da seca, né? A estação da luta, a estação dos 7 anos de perseguição, a estação em que o que era plantado era roubado. E eu quero te dizer o seguinte, eu já passei por estação de seca e vou passar por outras. Você talvez esteja passando hoje por uma estação da seca. Talvez hoje você esteja passando uma estação da seca. E eu botei essa frase aí. Seguir a Deus, né, nós falamos aqui de uma vida próspera, prosperidade não é só dinheiro. Você entende isso? Mas seguir a Deus não vai te impedir, não vai te blindar de você entrar, ter que enfrentar um deserto, enfrentar uma seca. Essa é a realidade que nós vivemos no nosso dia a dia. Mas eu quero te dizer uma coisa. Servir a Deus, crer na palavra, andar por fé, vai te capacitar a passar por esse deserto, a passar pelo período da seca. Você não vai ficar parado ali. Só com Deus, só na fé, nessa palavra, você passa, porque essa estação vai chegar. E se eu perguntar para você aí, qual foi a tua estação da seca, você vai lembrar. E se eu perguntar para você, se você está vivendo hoje, muitos vão falar assim, pastor, hoje eu estou vivendo uma estação de seca. Mas o Espírito Santo me trouxe hoje aqui para te dizer o seguinte, essa estação vai passar. Essa estação vai passar. A palavra de Deus já diz, né? Quando aquele homem que teme ao Senhor, né? Quando ele passa pelo vale árido, e nós passamos realmente, né? Não diz se, mas é quando. Olha como a palavra é sábia. Quando passar pelo vale árido, o que, que vai acontecer? Faz dele um manancial. Diz também assim, muitas são as alegrias do justo. É isso? Não. Mas são mesmo, né? Aleluia. Eu já vi isso aqui quando cheguei na igreja hoje. Mas a palavra diz que nós vamos passar por muitas aflições. Mas não para aí. Mas o Senhor livra de todas. Sabe o que está dizendo aí? Deus não se esquece. Você está passando uma aflição, mas Deus está... Ó, essa aí, tu vai passar por ela. Essa aí, comigo você vence. Todas. E Jesus, né? Jesus que nos amou, nosso Senhor que nos amou, que se fez carne por nós, diz que ele foi cheio do Espírito Santo e guiado por esse mesmo Espírito, ele foi guiado para onde? Para o deserto. O Filho do Deus vivo, o Senhor dos exércitos, o Senhor do universo, ele foi guiado pelo Espírito ao deserto. Você acha que eu e você não vamos passar pelo deserto? Só que Jesus voltou de lá vencedor, porque o diabo foi derrotado e humilhado. Nós, quando formos para o deserto, nós também nós vamos glorificar o nome do Senhor Jesus e o diabo vai estar derrotado mais uma vez. Eu creio nisso. E Jesus fala, é o próprio Senhor falando, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci, a vitória é dele. E nós somos mais que vencedores nele. Então, períodos de aflições, nós vamos passar. Nesse período de seca, nós vemos na leitura que nós fizemos no povo de Israel, dois tipos de reação, que eu e você estamos sujeitos. O primeiro tipo de reação é esse aí, é o medo. Por que medo? Porque o povo cavou covas, porque o povo era... Os midianitas eram tantos, né, que nós vimos ali como gafanhotos vinham destruindo tudo. Eles cavavam covas. E sabe o que é para cova, para que é feito? É para morto. Então, eles se escondiam. Né, e nós podemos deduzir que, além do medo, da prostração, tinha murmuração. Por que nós estamos passando por isso? Cadê Deus? Deus me abandonou. Então, essa foi a reação do povo, um povo medroso, que se escondia. Porque vinha um inimigo que era muito maior. Mas Gideão, ele teve uma atitude diferente. Gideão teve uma atitude de mudança, de desejo de mudança, de inconformismo lá dentro. Sabe por que eu digo isso para vocês? Porque eu fui escutar isso mais a fundo, e o Espírito foi falando muito no meu coração, quando ele diz assim... O Deus que fez milagres lá atrás é o mesmo Deus. Ele questiona, naquela conversa com o anjo, ele fala assim, aquele Deus que abriu o mar vermelho, esse é o mesmo Deus. Onde ele está? Ele vai agir. Eu vejo nele um desejo de mudança. Eu vejo em Gideão uma perspectiva de pensar diferente, uma estratégia. Ele falou assim, eu tenho que trazer trigo para a minha casa. Aí ele pega o trigo e leva para o lagar. E o lagar é o lugar onde se trabalhava a uva. Eu fico pensando assim, nossa, olha o pensamento desse homem. Eu vou lá para onde a gente trabalha a uva, porque o inimigo não vai chegar lá, não é época de uva, e ali eu vou trabalhar o meu trigo e vou levar o trigo para a minha casa. Então, eu vejo um homem que pensou diferente da multidão. Ele não se conformou, ele não ficou no medo, ele não ficou murmurando, mas ele agiu. Ele agiu. E naquela conversa com o anjo, ele fala assim, quando o anjo fala assim, vai lá, homem valente, você vai livrar o povo. Ele fala assim, mas eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a mais pobre. Ele se achava despreparado. Mas Deus viu não um despreparado, Deus viu um ocupado. Então, Deus pode até chamar um despreparado, mas ele não chama desocupado. É. Quem está trabalhando, quem está crendo, quem está esperando, quem quer uma mudança, quem tem o desejo de mudança, é esse que Deus está olhando e está procurando. Antes de exaltar diante dos homens, Deus vê o que é feito no anonimato. Isso Deus tocou muito no meu coração. O pastor Marcelo falou aqui, ninguém via, né, a gente varrendo lá a calçada. Pastor Hélio muitas vezes não viu que a gente estava lá. A gente já estava suadão, né? Aí falou assim, o que esses caras estão chegando suados dentro da igreja? E foi assim com Davi. Ninguém viu quando Davi matou um urso, matou um leão, cuidando das ovelhas lá distante, cuidando dos rebanhos. Mas pela fé, ele creu, Deus deu a vitória. E aquilo que ninguém viu, quando Saul perguntou para ele assim, mas você não vai conseguir lutar contra esse gigante, esse cara é preparado para a guerra desde a adolescência, e você está cuidando de ovelha. Aí você falou assim, tu não viu, mas eu já matei um leão, eu já matei um urso, Deus vai me capacitar para matar esse gigante. E Deus trabalha no anonimato. E quando Deus, o Espírito Santo estava me falando sobre isso, o Espírito Santo estava falando assim, eu vi tudo no seu coração, quando você estava no anonimato, no seu lugar no secreto. E eu quero te dizer uma coisa, eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei o que você tem colocado diante de Deus no seu lugar secreto, eu não sei quantas lágrimas você tem derramado ali, eu não sei o que você tem colocado diante do altar de Deus, eu não sei a situação que você está vivendo e que o pastor Marcelo, o pastor Leandro não estão sabendo, eu não sei nada disso, mas eu sei uma coisa. Lá no lugar secreto que você está hoje, Deus está com os olhos sobre você. Você não está sozinho. Você não está abandonado. Lá no seu lugar secreto, Deus está vendo o que está no seu coração. Ele está colhendo cada oração sua, cada lágrima sua, e ele está falando, meu servo, fica firme, não desista, porque você vai ver, esse tempo da estação vai mudar, e o tempo da prosperidade vai chegar. Aleluia. Creia. Você pode achar que ninguém está vendo, mas Deus está vendo, e Deus está pronto para agir. É isso aí. Por isso que Jesus falou, quando você for dar uma oferta, quando você for orar, quando você for jejuar, não precisa fazer estardalhaço, não. Vai lá para o seu lugar secreto. E Deus que te vê no secreto, é Ele quem vai te recompensar. Não espere reconhecimento de pastores, de líderes, não espere reconhecimento de homens. Espere o teu reconhecimento daquele que é o único que pode te reconhecer e te abençoar. É Ele que te vê no secreto. Isso tocou muito meu coração, muito, porque Deus sabia e Deus sabe o que estava no nosso coração ali no secreto, Deus da minha esposa. E Deus falou assim, ó, eu estou com vocês, eu sei o que vocês estão passando, eu sei, eu vou guiar vocês a cada estação. E aí Gideão escondeu o trigo no lagar, né? Isso que eu falei. Ele viu diferente, ele viu uma solução onde ninguém via a solução. E você entende que Deus tem soluções, estratégias prontas para te dar? É só você acalmar seu coração. É só você ouvir mais o Espírito Santo. Hoje de manhã eu estava falando com o pastor Hélio. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa. E habita em você. Amém. E por isso que a palavra diz assim, não entristeçais o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele tem sentimento, ele pode ficar triste. E sabe que ele quer sempre nos guiar a cada passo. Anderson, anda agora. Não, espera um pouco. Vai para a direita. Mas nós temos que estar sintonizados, afinados Eu usei esse exemplo hoje, pastor, que quando a gente deixa de encontrar muito uma pessoa, a gente até esquece como é que é a voz daquela pessoa e ela se confunde na multidão. Quem está falando? Mas quando a gente tem intimidade, convívio, né, Leandro? A Gi chegou, você já sabe, a Gi está na área. Né? Por quê? É intimidade. Meus queridos, nós temos que desenvolver essa intimidade com o Espírito Santo, porque ele fala. Somos nós é que não paramos para ouvir. Mas quando a gente começa a se preocupar em ouvir mais, a gente, opa, o Espírito Santo está falando, para aí que eu quero ouvir. Você já reconhece. Ele é uma pessoa. Ele é o próprio Deus.
Amém.
Então, Gideão, ele escondeu o trigo. E eu queria usar aqui bem rapidamente dois exemplos na Bíblia. Você conhece aquela passagem de Jericó? As sete voltas em Jericó, a trombeta, cai a muralha, né? Você conhece? Duas pessoas viveram aquilo muito intensamente. Uma pessoa foi Acã. Quem era Acã, pastor? Era um soldado do exército de Israel, do Deus vivo. Ele acompanhou toda aquela preparação ali de Josué, ele entendeu a estratégia, ele viu as muralhas caírem, ele foi lá e venceu Jericó. Ele tinha um futuro promissor. Soldado, não sei qual era o qual posto dele, né, Celso? A Bíblia não diz. Mas ele era ali um soldado do exército do povo do Deus vivo, conquistando toda uma terra prometida. Olha que futuro maravilhoso. Promissor. Só que dos despojos, ele pegou coisas impuras, coisas proibidas, coisas que Deus falou assim, não tragam. Escondeu na tenda dele. Gideão escondeu o trigo. Acã escondeu coisas proibidas, impuras, pecaminosas. Trouxe a destruição dele, da sua esposa, dos seus filhos, de todos os seus bens, até os animais. Eu já conheci pessoas, nós conhecemos, né, pastor, infelizmente, pessoas que debaixo de um trabalho social magnífico, de evangelismo, estava tendo abuso sexual. Nós conhecemos casais que, debaixo de uma atividade muito grande na igreja, uma liderança muito ativa, tinha uma pornografia escondida no celular, na internet. E aquilo que a gente esconde, mais cedo ou mais tarde, vai ser revelado. E eu queria te falar uma coisa, teve uma outra pessoa que viveu essa mesma situação em Jericó, e essa pessoa não tinha a menor perspectiva de futuro. Ela era prostituta, não tinha prestígio, não tinha respeito, vivendo numa cidade que estava cercada porque o povo de Deus ia destruir. A menor perspectiva de futuro, menor chance de... O que eu vou pensar para frente? Mas ela escondeu também. Escondeu dois espias do povo de Deus. E porque ela escondeu dois espias do povo de Deus, essa mulher salvou a sua vida, dos seus pais, dos seus irmãos, e entrou na genealogia do próprio Jesus. Dá para imaginar? Então, eu queria deixar essa pergunta para você hoje. O que você tem guardado? O que você tem escondido? Porque todos nós temos alguma coisa escondida. E a palavra de Deus fala assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que você guarde, que você esconda a palavra de Deus no teu coração.
Amém.
Para você não pecar contra o Senhor.
Amém.
Muito cuidado naquilo que você guarda.
Amém.
E aí, isso aí é o casal mais bonito de Brasília, né? Né? Lembra disso? Nós estamos em Brasília há 152 dias sem uma gota de chuva. Isso aí dá 5 meses sem chuva. Pastor Marcelo sabe disso, eu gosto de correr, né? Eu gosto muito de correr. E nas minhas corridinhas, né, com o Espírito Santo, fala que a minha corrida é com o Espírito Santo, estou sempre correndo com ele. Numa das minhas corridas, eu parei diante de um IP, e lá em Brasília tem a época dos IPs, né? IP roxo, o IP amarelo e, por último, o IP branco, nessa ordem. E o Espírito Santo foi me falando assim, está vendo esse IP aí? Ele está 5 meses sem água. Mas ele decidiu que na estação da seca ele ia florescer. E às vezes a gente, por coisas tão pequenas, a gente reclama, a gente murmura, a gente fraqueja na fé, a gente questiona. E o Espírito Santo foi falando comigo e me deu uma lição através do IP. Nós não podemos controlar as estações que virão sobre a nossa vida. Mas assim como o IP faz, nós podemos decidir que tipo de reação nós vamos ter na época da seca. Eu queria terminar falando dessa estação, dizendo para você o que o Espírito Santo falou para mim. Decida florescer quando você estiver na estação da seca. Porque é isso que Deus quer que nós façamos. Para que outros possam ver, nossa, ele está florescendo no meio da seca. Eu também quero isso. Eu também posso isso. Amém. Em Deus. Amém. Vou passar, então, para uma estação que para te aliviar um pouco. Não tem só seca, viu? Tem a estação da reviravolta. Tem a estação da mudança. Amém. E quando eu estava vendo, né, estudando mais profundamente a vida de Gideão, eu vi o seguinte: a mudança que Gideão queria, aquele desejo de mudança, aquilo não acontece automaticamente, não acontece nem assim, nem para mim, nem para você. Aquilo que Deus tem para você, a mudança que Deus tem para você, aquilo que está no seu coração hoje, vai depender de fé. Vai depender de fé. Só tem uma coisa que nós não temos participação, que nós não tínhamos a menor capacidade de fazer nada, é abrir de novo a porta da salvação, a porta da comunhão que foi fechada lá no Éden. Não tem nada que o homem pudesse fazer, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas como está na palavra, né? Assim como pela desobediência de um só homem, Adão, todos se tornaram pecadores, pela obediência do Senhor Jesus, um só homem, muitos foram feitos justos. Tirando isso, meu irmão, eu não sei porquê, mas Deus sempre planejou. Ele falou assim: agora eu quero que você ande junto comigo. Eu quero que você ande por fé. Eu tenho coisas para fazer na sua vida, mas eu quero você como meu parceiro. O Deus Todo-Poderoso, ele decidiu que ele queria caminhar conosco em fé. Por isso que nós vimos, né, aqui, né, quantos já fizeram atos, né, o justo viverá pela fé. Por isso que nós vimos também que Jesus, quando estava no meio de nós, ele falava assim: você vai ser curado, seja feito conforme o meu desejo. Foi isso? Não. Seja feito conforme a sua fé. E Gideão fez isso. Gideão recebeu uma ordem em 5 fases. Vai lá, pega o boi, o segundo boi de 7 anos do seu pai, você vai lá, vai derrubar o altar de Baal, você vai derrubar aquele poste ídolo, vai juntar aquela madeira, vai fazer um altar para o Senhor e vai oferecer aquele boi em sacrifício ao Senhor. E, meus irmãos, vamos analisar aqui rapidamente. Numa terra onde o povo tinha se desviado de Deus, onde deviam ter não sei quantos números de altares para Baal ou poste ídolos para Acerá, Deus vai e fala para ele assim: vai lá na tua casa, na casa do teu pai, e derruba aquele altar. Gideão deve ter ficado pensando assim: mas é só um altar. É só um altar. Tem vários altares aqui. É só um altar. E ele vai e faz isso por fé, cumpre aquela ordem que Deus deu. E aí o que acontece? Os homens falam assim: Vamos matar Gideão. Vai lá na casa do pai dele, ó, tira ele aí que ele vai morrer. Aí o pai de Gideão fala assim: ó, se ele é Deus, ele vai se defender sozinho. Aí aqueles homens da cidade falam assim: então nós vamos mudar o nome desse cara hoje para Jerubaal, porque Baal vai contender e vai matar ele porque ele derrubou o seu templo. E aí, meus irmãos, vamos pensar aqui, vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Eu posso imaginar que no dia seguinte, aí os homens todos estavam falando assim: ah, amanhã esse cara morre, porque Baal agora vai vir em cima dele, ó, Aí passou o primeiro dia, nada. Passou o segundo dia, nada. Passou uma semana, não, mas essa semana que entra agora, Gideão tá no caixão. Passou uma semana, passou um mês, e aquele homem foi conhecido como o homem que Baal não teve poder para matar, porque temia o Deus verdadeiro. E aí Deus me falou assim, vai estudar mudança de nome. E eu comecei a estudar, pastor Marcelo. Todas as vezes em que Deus falou assim, você vai mudar de nome, Abraão, Abraão, Sarai, Sara, era mudança de fase, era mudança de vida, era mudança de caráter, era mudança de situação. E foi assim com José também, quando estava no Egito, quando mudou de fase, o nome dele mudou para aquele que desvenda mistérios, para lembrar, ó, aquele teu sonho que tu teve lá atrás, José, quando tu era um adolescente, não esqueci dele. E foi assim com Gideão. Agora você é Jerubaal, para mostrar que Baal não tem força nenhuma. E o Espírito Santo me falou assim, se ele não tivesse feito isso, aquele homem que era desconhecido, um anônimo, que pegava o trigo, levava para o lagar, totalmente desconhecido, se ele não tivesse feito isso, ele não passaria a ser conhecido. Ele não teria... Nós vamos ver que depois, quando ele reúne o exército, ele fala assim, oh, agora chegou o nosso tempo de lutar. Quem vem comigo? Sabe quantos vieram atrás dele? Igual na tropa. Quem vem comigo? 22 mil homens. O Espírito Santo me falou assim, ele jamais, um homem que era desconhecido, jamais poderia reunir 22 mil homens se ele não tivesse o nome mudado, se ele não tivesse destruído um altar de Baal. Um altar de Baal. Então, queridos, a mudança que você está aguardando, aquilo que Deus tem colocado no teu coração, e foi isso que Deus tem falado muito para mim e para a Cássia, essa mudança vai depender de ação de fé. Vai depender de obediência em fé. Para que possa ter aquele ponto de mudança, aquele ponto de inflexão. E quando eu estava estudando, pastor Marcelo, essa questão de mudança de nome, né, que eu peguei, eu não vou falar aqui que eu peguei, listei vários, né? Aí o Espírito Santo falou assim, eu vou mudar teu nome também. E isso me encheu de alegria. Eu falei, pô, Deus, mas eu gosto tanto do meu nome. Mas aí Deus falou assim, ó, ao vencedor eu lhe darei uma pedra, uma pedrinha branca, com um novo nome. E sabe por que eu vou fazer isso? Porque você vai entrar numa fase maravilhosa na glória comigo. Deus vai mudar teu nome. Só que Deus me trouxe hoje aqui ao Rio de Janeiro, né? Para te falar o que ele tem falado ao meu coração e eu sei que serve para você hoje. Deus não só vai mudar seu nome quando nós formos na glória, que vai ser bom demais, mas Deus me trouxe para dizer o seguinte, Deus vai mudar o teu nome hoje. E quando eu falo mudar o nome, é mudar de estação. A estação da reviravolta chegou na sua vida. Eu não sei o que está no seu coração. Eu não sei há quanto tempo você está esperando alguma coisa acontecer. Eu não sei há quanto tempo você tem orado no altar do Senhor, no seu lugar secreto. E pode parecer que as coisas estão demorando a acontecer. E pode parecer que Deus se esqueceu de você. Mas hoje Deus está te dizendo assim, a sua estação da reviravolta chegou. A sua estação da reviravolta chegou. Mas nós não podemos esquecer dessas 5 lições que eu aprendi com Gideão. A primeira está lá. Não se conforme se você está passando pelo deserto, se você está na seca. Não se conforme, porque o inferno vai falar assim, tu vai morrer aí, garoto. Não tem salvação para você. Não se conforme. Gideão não se conformou. Ele agiu, ele procurou renovar a sua fé, ele lembrou dos feitos de Deus no passado. Ele pensou diferente. Segundo, creia que Deus está te vendo no oculto, no teu lugar secreto, aquilo que só você sabe, Deus está vendo. Deus está vendo aquilo que você faz e que a sua liderança aqui não está vendo. Lá no seu lugar secreto. Muito cuidado com aquilo que você esconde. Muito cuidado com aquilo que você esconde. Quando Deus começou a fazer essa estação da reviravolta, Deus falou assim: vai lá na casa do teu pai. Vai lá na casa do teu pai. E sabe o que acontece, meus queridos? Muitas vezes essa reviravolta tem que começar, sabe aonde? Na nossa casa. Assim como lá tinha um altar que precisava ser derrubado, muitas vezes, sem perceber, nós levantamos altares que tomam o primeiro lugar, que é exclusivo e único do Senhor Jesus. Uma preocupação, uma dívida, um projeto, uma ascensão profissional, aquilo que fala assim: oh, pastor Marcelo, não vou poder ir não, porque eu estou agora... Aquilo, sabe? São altares que nós vamos construindo. E a reviravolta na vida de Gideão começou na casa dele. Às vezes, assim como ele teve que fazer um sacrifício, Deus espera de nós também um sacrifício. Qual será o sacrifício que nós temos que fazer? Será que é perdoar alguém? Você sabe que as feridas mais dolorosas e mais profundas, quem causa são as pessoas de casa, da nossa casa. E Deus fala assim: perdoa, oferece outra face, anda a segunda milha. E, por último, acredite nos pequenos começos. Foi só um altar, só um. Dentre muitos, que eu não sei quantos tinham naquela época. Ele só derrubou um, por fé, ou em obediência. Mas derrubar um altar ativou a estação da reviravolta na vida de Gideão e na vida do povo. Então, isso que eu queria compartilhar contigo hoje, eu queria já pedir para você ficar de pé, nós vamos orar. Eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei qual é a estação que você está vivendo. Mas eu sei que Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para você.